Bom, vamos então começar, senhoras deputadas e senhores deputados. Duas informações. Há uma conferência interparlamentar sobre asilo e imigração, para a qual fomos convidados. E precisávamos de indicar alguém em representação da primeira comissão que esteja disponível para participar nos dias 8 e 9 de setembro próximos, em Helsínquia. 8 e 9 de setembro. É um bom fundamento. Asilo e imigração. Temos uma indicação aqui, que depois não foi formalizada, do deputado Duarte Marques. É uma pessoa, sim. São esperados um a três representantes. As indicações que nos deram foi alguém da CAI, dos Assuntos Europeus, e alguém da Comissão de Assuntos Constitucionais. Sim. Sim. Muito bem. Muito bem, pronto. A outra. Ah, era da Interpol. Da Interpol, da Europol. Corrijo. Nós tínhamos indicação do que o deputado Carlos Abreu Amorim poderia ir e da parte do CDS, não é? Seria a deputada Vânia Dias da Silva. São reuniões de 23 e 24 de setembro. Portanto, havia um esquema de rotação que teve que se adaptar a outras conveniências. Portanto,
PST confirmar se
faltava
eles tinham dado
o PSD confirmar se seria o deputado Carlos Abreu Amorim, então. Isto é urgente. É. Sim, muito bem. Muito bem. Então, estaria na altura de convocarmos o deputado Pedro Delgado Alves. Vamos repetá-lo. Bom, vamos passar então ao ponto 4. Quem é que toma a palavra?
Senhor Presidente, o PSD apresentou uma proposta de alteração ao artigo 52 que fala por si. Entretanto, o Partido Socialista apresentou ontem também uma proposta de alteração ao artigo 52-A. Que merece a nossa aceitação com uma redação aqui alternativa que já transmitimos ao grupo parlamentar do Partido Socialista e que penso que não oferecerá nenhum tipo de dúvidas relativamente aos outros grupos parlamentares, porque se trata de uma questão cirúrgica e que tem a ver com o seguinte: no artigo 52-A, número 1, onde se diz que a representação do Ministério Público junto dos Tribunais Administrativos e Fiscais é que resulta do disposto no Estatuto do Ministério Público. Acrescentamos e na presente lei, porque no ETAF também há normas que estabelecem a representatividade do Ministério Público. Depois, no ponto 2, quando se diz aí o magistrado do Ministério Público exerce as seguintes competências, devemos acrescentar ou intervalar o magistrado do Ministério Público coordenador da Procuradoria da República Administrativa e Fiscal. É só esse o coordenador, não é qualquer um dos magistrados do Ministério Público. Entretanto, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão também me disse que achava bem, do ponto de vista da logística, que também no ponto 2 ficasse a constar que não era só, as competências não eram só além das previstas na presente lei, é além das demais previstas na presente lei.
Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Eu estava aqui a ver esta redação do artigo 52A e eu creio que, vamos lá ver, no número 2, em relação ao número 1, de acordo com aquilo que acabou de ser sugerido, em relação ao número 2, o corpo do número 2 tem uma linha implícita, que são as previstas na presente lei. Eu creio que ficaria talvez mais correto pôr o número 2, o Magistrado do Ministério Público exerce as seguintes competências, a linha A, as previstas no Estatuto do Ministério Público e na presente lei. E a linha B, as outras.
A proposta que acaba de ser apresentada é consensual? E está... Sim, portanto, ficaria... Portanto, número 1, a representação do Ministério Público junto aos tribunais administrativos e fiscais é que resulta do disposto no Estatuto do Ministério Público e na presente lei. O magistrado do Ministério Público, coordenador da Procuradoria da República Administrativa e Fiscal, exerce as seguintes competências, dois pontos, a linha A, as previstas no Estatuto do Ministério Público e na presente lei. Portanto, ficaria com esta redação. Portanto, vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aguardamos depois a indicação do sentido de voto do CDS mais tarde. Muito obrigado. E vamos votar agora o artigo 52. Página 50. E há uma proposta do CDS, não é? É. Começa-se pela do PSD, que se for aprovada, prejudicará a seguinte. Está? Muito bem. Posso então colocar à votação? Portanto, vou colocar à votação a linha A e C. Podemos votar em conjunto? A linha A e C do número 1 do artigo 52, da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada. Veremos por unanimidade quando recebemos a indicação do sentido de voto do CDS. E está prejudicada a votação da proposta do CDS. Há uma linha D ainda que não está prejudicada por esta votação do CDS, que é que prevê também a representação, não é? Nos tribunais arbitrais em matéria administrativa e fiscal por procuradores da República. Portanto, esta não está prejudicada. Vamos então votar à linha D do número 1 do artigo 52, conforme proposta de alteração do CDS-PP, nos termos que eu acabei de ler e que constam do quadro comparativo. Quem vota contra? Portanto, por unanimidade foi rejeitada, salvo indicação de voto favorável do proponente. E está concluído. Muito bem. E já terá ultrapassado o período crítico o deputado Pedro Delgado Alves? Não, há mais coisas que podem ficar para o fim. Era melhor, se ele estiver disponível, ele vem cá só por isto, não é? É? Mas o parecer, chegou-nos o parecer de final. Pronto, pode vir cá e faz tudo. Muito bem. Temos indicação de se estará para chegar o Sr. Deputado Telmo Correia? Está aqui? É que, pois, temos aqui no ponto 5... Há iniciativas do CDS no ponto 5. Final de texto. Sim. Passamos ao ponto 6. Sim. Pronto. Vamos então. Apreciar o do ponto 5. As propostas, as várias propostas de lei do Governo sobre o regime jurídico de acesso ao direito aos tribunais, do PCP, sobre acesso ao direito aos tribunais também, do Bloco de Esquerda, sobre a alteração das custas, do PAN, também em matéria de custas, um segundo do PAN, sobre a mesma matéria, do PCP, no sentido da criação de uma unidade de missão para a revisão do regime de custas, do CDS, PP, e mais três projetos de resolução, portanto, quatro projetos de resolução, CDS, PS, PSD e Bloco, sobre a mesma matéria. Sr. Deputado, Sr. Anastácio, tem a palavra.
Bom dia. Relativamente à proposta de lei, tanto do regime do acesso ao direito, e obviamente o que vou dizer de alguma maneira poderá, pelo menos na nossa perspectiva, valer para os demais documentos, propostas e projetos de resolução que estão também pré-agendados, apesar, obviamente, do trabalho que foi desenvolvido a nível do Governo, com o grupo de trabalho criado e com todo o tempo que levou e com a chegada desta proposta à Assembleia da República, num momento que, do ponto de vista de calendário, já não nos deu a possibilidade de desenvolver um conjunto de iniciativas que tivemos a oportunidade de perceber que era essa a intenção dos diferentes grupos parlamentares, no sentido de podermos dar os necessários contributos para que esta proposta pudesse ser ponderada, analisada e eventualmente melhorada naqueles aspectos que podiam ser suscetíveis que deveriam ser suscetíveis de alteração. Não podemos, contudo, deixar de referir que a proposta no seu todo e na nossa perspectiva permitiria um avanço significativo, particularmente pela abrangência que tem, pelas inovações que traz, mas também reconhecemos que não há condições neste momento para que esse trabalho possa ser feito. Nesta perspectiva, é nosso entendimento que, resultante deste circunstancialismo e estarmos no fim da legislatura levará inevitavelmente à caducidade desta iniciativa legislativa e, portanto, e é esse o entendimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem, sem prejuízo de considerar este tema extremamente importante, este tema e também a questão das custas judiciais, e que será com certeza matéria a que na próxima legislatura e no início da próxima legislatura se tenha que retomar este tema, aproveitando obviamente muito o trabalho que está feito ou, e também obviamente complementando e indo também à questão das custas judiciais, que também não houve oportunidade ainda de, apesar de algumas iniciativas que temos por aqui a respeito das custas judiciais, não deixam de ser ou projetos de recomendação ou de resoluções no sentido de recomendações ou acertos extremamente pontuais e que não resolvem o problema no seu todo. Neste quadro, a nossa intenção é deixar aqui claro que é o entendimento do Partido Socialista que isto deverá, esta iniciativa deverá, portanto, caducar nos termos que referimos e pelo momento que estamos, e relativamente às demais iniciativas legislativas. Umas estão prejudicadas, são os projetos de resolução que recomendam o estudo até destas matérias, outras. E, portanto, também nos parece, mas isso deixamos à consideração, obviamente, dos respectivos proponentes, o que fazer com elas, mas é nosso entendimento que não fará sentido, isto faria sentido ser discutido na globalidade, e não fará sentido que se avance na discussão e votação destas propostas. E, por isso, também o caminho que nós veríamos como adequado seria todas elas caducarem e voltarmos a este tema na próxima legislatura, como fará todo o sentido e oportunidade também. Para já era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Pergunto se as senhoras e senhores deputados partilham esta visão, que me parece realista e razoável e digna de subscrição unânime de todos os presentes. Né? Quiçá. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é uma evidência que este processo legislativo começou irremediavelmente tarde, não é? E, portanto, esta é uma matéria que, obviamente, tem uma enorme importância, mas não creio que tenhamos condições, até dada a dimensão e a densidade dos projetos em causa. Não, é óbvio que nesta altura da sessão legislativa já não temos condições para fazer este trabalho como ele deveria ser feito e, portanto, o projeto de lei que o PCP apresentou ficará, o destino deste projeto de lei ficará irremediavelmente inseparável do destino da proposta de lei e, portanto, não havendo condições para discutir a proposta de lei, também não vejo que haja condições para discutir o projeto de lei do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Ia dizer para o mesmíssimo efeito, mas na verdade do que se trata é de estarmos diante de um processo legislativo que chegou a esta Assembleia da República muito em cima do final da sessão legislativa. Trata-se de uma matéria da maior importância e uma transformação do regime atualmente em vigor, como parece ser indiciado na proposta de lei do Governo, precisa de ser totalmente assegurada, e a proposta de lei do Governo não tem essas características para nós absolutamente necessárias, e compreendemos por isso que, da parte do Partido Socialista, desde logo, como partido, enfim, do Governo, haja, enfim, orientação no sentido de remeter esta discussão para mais tarde. Da nossa parte, o projeto de lei que associámos à proposta de lei do Governo vai no sentido de apontar uma determinada prioridade, mas obviamente que, estando a discussão da proposta de lei do Governo preterida, evidentemente que da nossa parte também deixamos cair, passa a expressão, o nosso projeto de lei. Quero, todavia, afirmar do ponto de vista do Bloco de Esquerda, esta é uma matéria muito importante e que fazíamos bem se logo no início da legislatura criássemos condições políticas e de tempo legislativo para que esta matéria fosse verdadeiramente uma prioridade, porque é realmente uma das questões essenciais, talvez a questão essencial, nesta altura, na possibilidade de fruição do bem público e justiça, e, portanto, temos essa enorme responsabilidade e creio que o devíamos fazer logo no início da legislatura. Temos
muito obrigado.
Da parte do Bloco de Esquerda, total disponibilidade para que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Deputada Andreia Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, dizer que, mais uma vez, pela voz do Partido Socialista, ficou provado que, de facto, este diploma do acesso ao direito nunca foi verdadeiramente uma prioridade para o Governo, e a prova disso está aqui hoje, uma vez que este diploma acaba por cair, inevitavelmente, apesar de ser, como todos consideramos, aliás, todos os grupos parlamentares consideramos, um diploma de extrema importância. Mas a verdade é que ele chegou ao Parlamento para ser discutido, apesar de vários anúncios e promessas, tarde e a más horas. E, portanto, a verdade é que neste momento não temos, efetivamente, condições da forma como o diploma está feito para que ele possa vingar, atendendo naturalmente às deficiências claras que ele apresenta. E, portanto, naturalmente que o PSD corrobora com aquilo que o Partido Socialista referiu relativamente a que não há condições para que este diploma possa avançar da forma como ele está feito e que, mais uma vez, mostramos aqui que este diploma não foi prioridade para o Governo e, apesar de ser ele uma matéria tão importante, o Governo ter tido 4 anos para trabalhá-lo e não o fez. Quanto ao projeto de resolução do PSD, o PSD vai mantê-lo, não retira o projeto de resolução, uma vez que ele é muito anterior a esta discussão, e cinge-se também à questão das custas, somente à questão das custas processuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as boas-vindas, retribuo os cumprimentos, Sr. Presidente, e a todos os senhoras e os senhores deputados, e dizer que, enfim, eu não queria repetir-me aquilo que já foi dito agora mesmo pela senhora deputada Andreia Neto, mas a verdade é que esta matéria, a matéria do acesso ao direito e das custas judiciais, foi uma matéria que o CDS trouxe para cima da mesa desde o início desta legislatura. Era uma questão absolutamente vital e que foi sendo postergada pelo Governo com sucessivas promessas que infelizmente não foram cumpridas, e a prova está aqui. A verdade é que não havia a mínima condição de, nesta fase, se tratar deste assunto, porque obviamente não era possível sequer fazermos as audições, e portanto a intenção era esta mesma, a de o Governo se alijar das responsabilidades e dizer: nós tentamos, mas o Parlamento não deixou. Eu disse isto à Sra. Ministra em tempo útil, em março ainda deste ano, e infelizmente a premonição cumpriu-se. Tenho pena, e tenho pena ao CDS, que não tenha havido tempo para, nesta legislatura, se tratar do assunto, mas enfim, na próxima legislatura esperemos que seja a primeira prioridade do Ministro da Justiça, seja ele qual for, e portanto é deixar este nosso lamento. Quanto ao nosso projeto de resolução número 666, que recomenda ao Governo a revisão do regime de acesso ao direito e aos tribunais e o regulamento das custas, ele mantém-se pertinente, não só porque recomenda que se reveja o regulamento das custas, e essa matéria é uma matéria de vital importância também, que não está contida no projeto que agora o Governo retira. Para além disso, a revisão do regime de acesso ao direito mantém-se também atual, porque ele de facto não foi revisto, está aqui mas não foi revisto, e portanto está aqui mas não foi revisto, e isto aconteceu apenas para inglês ver, e por isso, tendo a resolução do CDS tendo a resolução do CDS também tocado até com maior acuidade a questão das custas processuais, o CDS mantém o projeto de resolução, porque essa é uma matéria que não pode ser cindida da outra. Sempre dissemos isto, mantemos a nossa opinião, o acesso ao direito e o regulamento das custas têm que andar a par e passo numa revisão que é urgente, e, portanto, mantemos em toda a linha o nosso pensamento e assim também manteremos este projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vanias da Silva. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, primeiro queria, obviamente, referir e salientar o amplo consenso relativamente, primeiro, à importância da matéria e à oportunidade, e todos nós temos a percepção que não é possível, em tempo útil, fazer o trabalho legislativo que incumbe a esta Assembleia, na perspectiva de termos uma revisão do regime do acesso ao direito, e também a relevância do tema das custas judiciais, porque também entendemos que será um dos temas que na próxima legislatura deverá merecer todo o entendimento. Face a isto e face ao que já foi aqui dito, é entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também, obviamente, do Governo, que não vamos requerer o agendamento para plenário da proposta de lei 205 do Governo, nem, obviamente, do projeto de resolução 660 do Partido Socialista, que precisamente recomendava ao Governo que fizesse aquilo que fez com a proposta de lei. No que se reporta à gestão das diferentes iniciativas pelos outros existentes, pelos diferentes partidos políticos, obviamente, cada um saberá qual é a sua posição. Contudo, no caso do PSD, depois reporta-se exclusivamente às custas judiciais, teremos a oportunidade, depois, se for essa a matéria, de discuti-las. Quanto à proposta do CDS, pelo menos parcialmente, é recomendar o que já está feito, ou seja, o que está aqui, por isso também não vou adiantar muito sobre esse considerando. E por isso, desta parte da nossa iniciativa, acho que, e queria reiterar, que este é de facto um tema, este e as custas judiciais, que deverão merecer o tratamento político adequado e um dos primeiros temas a discutir na próxima legislatura, pela importância que os mesmos têm no acesso à justiça, que é um direito constitucional dos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Portanto, teremos de contactar o PAN para saber quais são as intenções do PAN relativamente aos dois projetos de lei que nos remeteu e e encerramos o ponto 5. Perguntava se já estamos em condições de saber qual é o sentido de voto do grupo parlamentar do CDS relativamente aos Tribunais Administrativos e Fiscais. Sra. Deputada Vanias da Silva, está em condições de nos comunicar o sentido de voto?
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava distraída por outra questão, não percebi. Sr. Presidente, não se importa de repetir, não sei o que estamos a votar.
Perguntava se já estava em condições de nos comunicar o sentido de voto do CDS nas votações anteriores relativas aos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Já sim, Sr. Presidente, era exatamente isso que estava a tratar aqui lateralmente, peço desculpa. O nosso sentido de voto na proposta do CDS, que é no artigo 52, onde é naturalmente favorável. As demais, 52A, com a redação que foi agora introduzida pelo Grupo Parlamentar do PS, e 52.1C e 1A e C, peço desculpa, o sentido de voto do CDS é a abstenção.
Abstenção.
Obrigado.
Portanto, a primeira não foi por unanimidade, teve a única abstenção do Grupo Parlamentar do CDS, a segunda foi rejeitada com um voto favorável, naturalmente, do proponente. Relativamente à primeira, foi com abstenção.
Abstenção em tudo.
Em tudo. Abstenção em tudo, exato. Portanto, passamos agora. Onde é que eu pus o. Estava aqui a arrumar. E então agora. Ou o deputado Pedro Delgado Alves ou redações finais? Redações finais? Vamos então passar às redações finais. Começamos pelos dados pessoais. Proposta de lei número 125, lei? É 125?
Há duas, há 120 e 125, mas a que está primeiro aí é 125.
125. Há algum problema nas últimas propostas?
Não sei.
150 financiamentos dos partidos. Não. Pergunto se há alguma objeção relativamente à redação proposta para a proposta de lei número 125, matéria de... Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tenho aqui duas objeções ou duas sugestões. A primeira delas, no artigo 10º, número 5, sugeria, se se verificar que foram transmitidos dados exatos ou dados pessoais de forma ilícita, em vez de ou de forma ilícita, dados pessoais. É isso, não é? Parece-me. Ou de forma ilícita dados pessoais, ou dados pessoais de forma ilícita. E depois, no artigo 44, número 2, quando diz a CNPD facilita a apresentação de queixas previstas na linha F do número 1, colocaria nomeadamente disponibilizando formulários, no sentido também de manter aquela que é a redação que foi aprovada em plenário. Estou a falar, vou repetir, do artigo 44, número 2, acrescentava nomeadamente disponibilizando formulários. A justificação é no sentido de manter a redação que foi aprovada em plenário e também para abrir aqui, no fundo, outras formas e alargar os direitos dos cidadãos. Sim, é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Há outras sugestões? Não havendo, podemos então dar por ratificada com as alterações, as sugestões feitas pela Sra. Deputada Andréa Neto. Passamos então ao texto seguinte, que assegura a execução na Ordem Jurídica Nacional do Regulamento de Parlamento e Conselho de 2016 quanto à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Portanto, proposta de lei número 120, que é a seguinte. Pergunto se há alguma sugestão.
Sr. Presidente, posso então fazer alguns...
Palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. No artigo 27, são aqui minudências, artigo 27, a linha H, processar os vencimentos dos trabalhadores, vírgula, retirava o I, dos membros da CNPD e do fiscal único.
a linha H do 27, página 43, depois, no mesmo sentido, a linha I, organizar e manter atualizada a informação relativa aos trabalhadores, vírgula, dos membros da CNPD e do fiscal único. Depois, a última linha, desempenhar quaisquer outras tarefas que, no contexto da sua área funcional, sejam determinados pelo Presidente ou pelo Secretário. Tenho aqui uma nota que está na republicação que falha no articulado. E ver a página 68. A linha I.
Organizar e manter atualizada a informação relativa aos trabalhadores, vírgula,
aos membros
da comissão e ao fiscal único.
Exatamente.
Seria assim.
E ao fiscal único. Depois, a última linha, desempenhar quaisquer outras tarefas que, no contexto da sua área funcional, e neste caso, sejam determinados pelo Presidente ou pelo Secretário, está na republicação e falha aqui no articulado, e eu tenho aqui uma nota para confrontar a página 68. Depois, depois o artigo, dezenove A, acho que é isso, tem aqui uma nota que era melhor manter a redação aprovada já na versão final, que seria: o fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, vírgula, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial da CNPD, vírgula, de consulta por esta nesse domínio. Isso. Depois, o número 5. E, sim, mantém-se. Depois, já nem sei onde é que eu ia. O número 5, a linha B, ainda não falei isso, pois não. Examinar periodicamente a situação financeira e económica da CNPD, vírgula, e verificar o cumprimento das normas reguladoras da sua atividade. Ou seja, aqui também é no sentido de manter a versão aprovada. Ainda não está, Sr. Presidente. Está, sim, sim. Não, não. É isso, sim, sim. E então, contraste... Estou aqui com duas dúvidas. Senhor Presidente, agora queria fazer aqui a sugestão para o artigo 24, no sentido de se manter aquela que foi a versão aprovada, já aprovada na votação, na versão final global, e que é aquela que, no fundo, foi bastante difícil chegarmos a um entendimento e foi aprovada já com alguma dificuldade, e seria muito complicado estarmos a alterar agora essa mesma redação, e portanto a nossa sugestão é, de facto, manter a versão que já foi aprovada do artigo 24, número 2. Depois, Sr. Presidente, o artigo 30 relativo à responsabilidade civil, o seu número 3, quando diz a responsabilidade do Estado e demais pessoas coletivas públicas, é aplicável o regime previsto na Lei 67/2007, 31 de dezembro, alterado pela Lei 31/2008, 17 de julho, na sua redação atual, ou seja, ou uma coisa ou outra, e portanto poderia ficar alterado pela Lei 31/2008, de 17 de julho. Não é assim? E retirávamos. Sr. Presidente, creio que só me falta aqui fazer menção do artigo 17, relativo a denúncias e participações, na sua parte final, podendo ser exigida confirmação de identidade dos autores, sugerimos, podendo ser exigida a confirmação da identidade dos seus autores. Vou repetir, a parte final... E não só, podendo ser exigida a confirmação da identidade dos seus autores. Neste caso acrescentava a da seus. Senhor Presidente, da nossa parte tenho todas as sugestões feitas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andreia Neto. Podemos então dar por ratificadas as propostas da redação definitiva com as alterações e sugestões de que já tomamos devida nota, apresentadas pela Sra. Deputada Andreia Neto. E com isto... Passávamos à redação definitiva do texto que acolhe as disposições da Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos humanos, alterando o Código Penal e Processo Penal. Proposta de lei número 182 do Governo. Número 25. Processo Penal, é. Pergunto se há alguma alteração relativamente às sugestões de redação definitiva que foram distribuídas.
Senhor Presidente.
Senhora Deputada, faça o favor.
Muito obrigada. Apenas para dizer que é importante manter a redação final, mas a mesma tem de ser compatibilizada com as alterações que já foram feitas dentro do grupo de trabalho da violência doméstica, as alterações ao Código Penal, não é? Portanto, há aqui, no artigo 1º, desde logo, manter a redação que foi aprovada em votação final global, e fazer aqui o número das alterações, exatamente, o Código Penal. E as alterações têm de ser ajustadas.
Sim. Muito bem. Podemos fazer isto posteriormente? Já? Ora, sugere a equipa de apoio que, e parece-me adequado, que, portanto, este texto seja retido, não é, até à aprovação das alterações, para, em definitivo, se fazer a respectiva atualização. Posto isso, portanto, podemos dar por ratificado o texto proposto relativamente às disposições da Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de seres humanos. E, sendo assim então, pergunto à senhora deputada Catarina Marcelino se quer... Não, aqui... A deputada Susana Amador não... Ainda não chegou? Mas então podemos ouvir a Catarina Marcelino agora. Bem. Então, Sra. Deputada Catarina Marcelino, faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de fazer esta apresentação aqui em comissão do relatório sobre xenofobia, sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal. Este relatório é um relatório que vem na sequência de uma petição apresentada em setembro de 2018, votada aqui na Comissão para a elaboração deste relatório, que foi aprovada por unanimidade, que foi aprovado por unanimidade o requerimento. O relatório deveria ser elaborado no âmbito da Subcomissão para a Igualdade, e assim foi. Na Subcomissão da Igualdade fui indicada como relatora. Foi apresentada uma estratégia de trabalho que passou por ouvir em primeira mão as pessoas que são alvo de discriminação e também a definição do âmbito do relatório, uma vez que era uma matéria que podia ser muito abrangente e, portanto, tínhamos que encontrar um foco para o relatório. Fomos encontrar esse foco na Comissão contra a Discriminação Racial e no relatório da Comissão. Tendo em conta as queixas apresentadas e aqueles que eram os públicos que mais apresentavam queixas na CICTR. A CICTR também era importante porque é uma comissão que tem representação no seu âmbito mais alargado de todos os grupos parlamentares. Foi então encontrada como no fundo públicos alvo do relatório, as comunidades ciganas, que é quem tem mais queixas apresentadas nessa comissão, depois os afrodescendentes, porque a cor da pele é o segundo tema ou o segundo aspecto que leva a mais queixas, e por fim a comunidade brasileira, porque é no âmbito da xenofobia aquela também que apresenta mais queixas. Tendo em conta estes três públicos-alvo, foram feitas audições públicas a um conjunto de entidades que, na primeira pessoa, porque são entidades autorrepresentantes destas comunidades e destes grupos, apresentaram as suas perspectivas relativamente à discriminação e ao racismo em temas, em várias temáticas da vida em sociedade e também da política pública, questões como a habitação, a educação, o trabalho, o emprego, a questão da participação política, a saúde e a habitação. Foram feitas duas audições, também se entendeu separar estes públicos, as comunidades ciganas por um lado e as pessoas afrodescendentes e brasileiras por outro, porque sendo as razões que levam à discriminação e as experiências de discriminação sendo diferentes, achámos que deviam ser tratadas separadamente e, portanto, as audições foram feitas, duas audições públicas, uma em fevereiro e uma em março. De seguida, ouvimos especialistas e ativistas nesta temática, pessoas que têm estudado e que se têm debruçado sobre este tema, também ainda separando a questão das pessoas das comunidades ciganas das pessoas afrodescendentes e brasileiras. Houve uma audição depois disso com os dirigentes da administração pública e, por fim, ouvimos alguns membros do governo que estiveram disponíveis a vir ao Parlamento na data prevista para essa audição. Posso dizer que este trabalho foi desenvolvido em 5 meses, teve 31 entidades envolvidas nas audições e nas visitas que também realizámos, desde Bragança à Moura, passando para a área metropolitana de Lisboa, visitando várias comunidades que são maioritariamente todas comunidades ciganas ou de afrodescendentes, também estiveram envolvidas nestas visitas, nestes encontros, 28 entidades. E participaram nestes trabalhos todos 18 deputados e deputadas, a quem eu queria aqui saudar e agradecer o envolvimento, porque foi um trabalho numa altura difícil, portanto estávamos no fim já dos trabalhos da legislatura, e com muito trabalho as pessoas de formas diferentes, ou deputados eleitos pelos círculos eleitorais das visitas, ou deputados da subcomissão, ou da primeira comissão, ou mesmo do grupo de trabalho da habitação, porque havia momentos em que os temas se cruzavam, estiveram presentes e todos os grupos parlamentares estiveram representados neste trabalho. O relatório tem uma expressão daquilo que foi dito nas audições, portanto, o que se pretendeu no documento foi transcrever aquilo que foi dito nas audições e, partindo daquilo que foi dito, tentar conjugar um conjunto de recomendações que aqui são apresentadas. As recomendações que estão aqui no documento final não são exatamente as mesmas, aliás, são um pouco mais do que as que estavam no documento de síntese, porque no seminário que se fez, que no fundo foi o último momento em que se ouviram entidades e pessoas e personalidades sobre o tema, houve ainda propostas, porque esse seminário teve como objetivo uma apreciação desse documento preliminar e houve propostas concretas para a integração no relatório que foram integradas posteriormente ao documento de síntese que foi enviado aos senhores e às senhoras deputadas a semana passada. E eu gostaria aqui de salientar essas novas propostas, recomendações feitas. Portanto, no âmbito da participação política há uma recomendação de desenvolvimento de campanhas e ações de sensibilização junto das comunidades imigrantes, de modo a estimular a participação nas eleições em que podem participar. Foi uma questão muito salientada de que estas comunidades imigrantes são pouco ativas na sua capacidade eleitoral e, portanto, fazia sentido que pudessem estar mais ativas e, para isso, têm que ser mais estimuladas, terem mais informação para a participação. No âmbito da justiça e segurança, também há mais duas recomendações. Uma, estudar e avaliar uma solução legislativa que enquadra a lei da nacionalidade os cidadãos e cidadãs imigrantes que nasceram em Portugal entre 81 e 2006 e que nunca viveram fora de Portugal. Esta é uma questão que é recorrente, é muito trazida, a situação de jovens que são portugueses, porque são portugueses ou que se sentem portugueses, eles não são formalmente portugueses, mas sentem-se portugueses porque nunca tiveram outro país, nunca saíram de Portugal, nasceram aqui, cresceram aqui, viveram sempre aqui e que têm, que se confrontam por razões diversas, às vezes razões de relação com a justiça, com problemas na aquisição da nacionalidade. O que está aqui é estudar, portanto não há aqui nada ainda objetivo, é uma recomendação embrionária, mas estudar esta possibilidade. Também estudar a origem étnico-racial da população prisional. Esta questão já estava no relatório preliminar, mas a formulação não era a mais feliz, porque tinha só a ver com a questão de perceber quem é que era afrodescendente ou cigano e quem é que não era, e eu no seminário percebi que tínhamos que ir mais longe, que tínhamos que fazer uma análise de outra natureza, e integrando essa crítica, a proposta é estudar a origem étnico-racial da população prisional portuguesa e compreender a sua proporcionalidade no total deste universo, assim como os contextos sociais destas pessoas, porque no fundo o que se pretende é ir à origem da razão porque leva a esta desproporcionalidade no sistema prisional e não só contabilizar pessoas. Depois, no âmbito da educação, também acrescentei a questão de desenvolver um estudo sobre o etnocentrismo e a discriminação étnico-racial nos manuais escolares, que permita vir a desenvolver orientações que garantam respeito na abordagem histórica, sociológica e cultural das sociedades africanas e das comunidades ciganas pela diversidade e pela diferença. Acho que é necessário fazer esta avaliação, isto foi muito recorrente durante as audições e também no seminário final, a necessidade de fazer esta avaliação. Eu julgo que nós temos que ter alguma cautela nestas questões e começar sobretudo por perceber e avaliar antes de fazer recomendações que depois possam chocar até com aquilo que é o sentimento da sociedade portuguesa. E portanto, primeiro temos que estudar e perceber melhor como é que quais são os problemas identificados para melhor agir sobre eles. E por fim, incluí medidas transversais, porque havia aspectos como a dos mediadores socioculturais, que são questões mais transversais e não são questões tão ligadas ao mercado de trabalho, onde estava incluída a questão dos mediadores socioculturais e a necessidade de ter um estatuto para esta profissão, mas também incluí uma proposta que foi feita no seminário pela a representante da ENAR e que me pareceu muito interessante, que é desenvolver e implementar um plano nacional contra o racismo, a xenofobia e a discriminação étnico-racial em Portugal. Em termos conclusivos, para não me alongar mais, dizer o seguinte: este trabalho foi um trabalho exaustivo, um trabalho que tentou ser abrangente, em que há dados que saltam claramente à vista e um deles é a falta de informação. Em todas as áreas, praticamente, em todas as intervenções, há um momento em que alguém diz: nós não temos dados. Os dados que existem são os dados da imigração. Nós estamos a falar de uma realidade de muitas pessoas que não são imigrantes, que são portugueses, a comunidade cigana não é imigrante, as pessoas afrodescendentes, com a Lei da Nacionalidade de 2006, cada vez há mais pessoas que são portuguesas. E, portanto, esta necessidade de separar esta questão da imigração, por um lado, e ter informação concreta sobre esta realidade, são dois aspectos que eu julgo que foram determinantes naquilo que ouvimos durante este trabalho. E, portanto, aquilo que foi a nossa política e a nossa visão, que vem da década de 90 do século passado e que foi muito importante no âmbito da imigração, neste momento deve continuar no âmbito da imigração, mas precisa de que as questões da realidade do racismo, da xenofobia e da discriminação étnico-racial tenham uma visão separada para que possa ser olhada de outra forma e para que possa haver intervenção. Eu queria também agradecer ao Sr. Presidente da Comissão, da Primeira Comissão, e à Sra. Presidente da Subcomissão, todo o apoio que deram à possibilidade da construção deste trabalho neste período que não era um período fácil de trabalho da Comissão e da Subcomissão. Também agradecer a toda a equipa da Primeira Comissão, porque foi incansável. E eu sei que foi toda a equipa, uns mais numa perspectiva de frente, outros mais numa perspectiva de back office, no sentido de que não estiveram a apoiar o trabalho diretamente, mas foram dando suporte, e portanto um agradecimento a toda a equipa, mas queria salientar as pessoas com quem trabalhei mais diretamente, a doutora Cidalina, mas também a Odete e a Isabel, com quem tive um trabalho mais direto, mas de qualquer forma o agradecimento é a toda a equipa e a todo o trabalho que fizeram, que foi de facto extraordinário, e sem a primeira comissão, sem a equipa, não tinha sido possível desenvolver este relatório, que foi um trabalho difícil, grande, mas que eu espero que seja útil para, nesta fase agora, quer para os partidos políticos, quer para a próxima legislatura, possa ser um documento que sirva para nós tornarmos Portugal um país mais democrático, com mais igualdade de oportunidades para todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Nós é que estamos gratos, não só pelo relatório que, em condições tão constrangedoras de tempo e disponibilidade, conseguiu apresentar, mas sobretudo pela realização do seminário que veio culminar todo um projeto exemplarmente levado a cabo pela Subcomissão para a Igualdade. Portanto, somos nós que estamos gratos pelo trabalho feito e pela sua apresentação que acaba de fazer. O Sr. Deputado José Manuel Pereza pediu a palavra.
Disse, Sr. Presidente, queria... Acho que este é um momento, enfim, que vai para lá das discussões que... Todos os relatórios são importantes, evidentemente, mas, como diria o Orwell, há alguns que são mais importantes do que outros. E eu queria, neste momento, dizer duas ou três coisas muito breves. Em primeiro lugar, em nome do meu grupo parlamentar, eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Catarina Marcelino pelo modo como, enfim, coordenou este trabalho no âmbito da Subcomissão da Igualdade, ou para a Igualdade, e portanto quero também cumprimentar a Sra. Deputada Elsa Paes, enquanto sua Presidente. A Deputada Catarina Marcelino empenhou-se, como todas e todos reconhecemos, na realização de um trabalho que fosse marcante para estas comunidades, para o país e para o Parlamento. E eu, com toda a franqueza, tendo podido acompanhar em parte o trabalho realizado, quero testemunhar que esse propósito da deputada Catarina Marcelino e de quem a acompanhou, evidentemente, foi cumprido. E, portanto, eu acho que isso é, que isso exige um cumprimento especial. Em segundo lugar, quero sublinhar a importância que o processo de trabalho em si mesmo teve, porque tratando-se de um relatório sobre práticas de racismo, de xenofobia, de discriminação, este trabalho foi feito em relação direta com as comunidades que são aqui alvo de privilegiado, no sentido negativo, dessas práticas. E eu creio que isso foi muito importante para a credibilização do próprio Parlamento como instância de observação e de regulação política e legislativa da sua realidade, dessas comunidades. Isso foi sentido como tal pelas pessoas, pelos ativistas, pelas pessoas anónimas que sofrem discriminação no nosso país. E, portanto, eu acho que isso é digno de destaque e queria fazê-lo. Terceiro lugar, trata-se de um documento, ou melhor, trata-se de um processo de trabalho no seu todo e sobretudo o seu momento final, que é este relatório, que é um processo de desocultação da realidade da nossa sociedade. É um processo de desocultação que está em curso na sociedade portuguesa e ainda bem, mas este relatório e o processo de trabalho que o antecedeu contribui decisivamente para isso e é importante que assim seja. Nós estamos realmente num período da nossa vida coletiva em que o fim de vários silêncios se faz sentir. E ainda bem que assim é. E eu creio que este relatório contribui para isso, como também contribui, e é tão importante que assim seja, agora mesmo foi isso sublinhado pela deputada Catarina Marcelino, para o fim de uma confusão perversa entre migrações e práticas de racismo, de xenofobia e discriminação. Finalmente, associo-me e associo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à afirmação da parte final da apresentação da deputada Catarina Marcelino, que é a de que estamos diante, acima de tudo, de um instrumento de trabalho. E, portanto, a melhor forma que temos de, digamos, de valorizar o trabalho feito é, agora, desde já, e com especial ênfase na próxima legislatura, aqui no Parlamento e fora dele, usarmos este relatório para proposta política, para proposta legislativa e para debate público. Eu acho que é esse o nosso dever, francamente, e creio que, portanto, se trata de um elemento valioso, sobretudo para este debate que está em curso e que é feito de proposta política, é feito de iniciativa legislativa, mas é feito, sobretudo, de discussão de ideias, com todas as pessoas e, sobretudo, com aquelas que são alvo de discriminação. Por isso, Sr. Presidente, quero, enfim, haverá certamente propostas em que nos devemos mais, propostas em que, enfim, cada partido naturalmente entenderá que é de mais, é de menos, mas isso é próprio do debate democrático. Agora, o que quero é, na verdade, concluir dizendo que se trata de um processo que creio que dignifica a nossa Assembleia da República e que nos coloca diante de um caderno de encargos muito importante para o nosso futuro. E quero, por isso, cumprimentar a deputada Catarina Marcelino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria só, em primeiro lugar, pedir que se clarificasse o seguinte. Qual é o tipo de apreciação que somos convidados a fazer relativamente ao relatório? Eu creio que o relatório, e falarei sobre isso, creio que é um valioso relatório, mas eu gostaria de saber se ele é submetido à votação, se é submetido apenas à apreciação, porque obviamente isso condicionará o nosso tipo de apreciação. Não há qualquer votação acerca dele. Muito bem. Eu queria, então, dizer o seguinte, queria valorizar muito o relatório, que é um trabalho muito de grande importância. Está aqui muito trabalho, um trabalho feito com muita seriedade e com grande profundidade, e com o qual todos temos de nos congratular e felicitar a Sra. Deputada Catarina Marcelino pelo excelente trabalho que fez. Eu creio que este relatório, na sua na visibilidade pública que lhe foi dada, padeceu, não o relatório em si mesmo, mas padeceu de algum sensacionalismo mediático que o rodeou e de algumas circunstâncias manifestamente infelizes que se passaram no espaço público, designadamente um artigo que se tornou tristemente célebre pelas concepções racistas que expendeu, da autoria de uma académica, ao que parece, enfim, e opinadora no espaço público, e que enviesou o debate sobre estas matérias, mas a que, enfim, outros opinadores no espaço público deram a devida resposta. Mas, de qualquer forma, a associação desse artigo deplorável a este debate não contribuiu, de facto, para a seriedade que este debate sobre estas questões do racismo e xenofobia deve ter. Eu creio que este relatório é muito importante. Eu estive a ler as recomendações, as conclusões, para além do resto, mas estive a ler com especial atenção as conclusões e recomendações, e acho que há aqui muitas recomendações extremamente interessantes e que devem ser tidas naturalmente, ser tidas em conta. Eu gostaria, então, do caso, de fazer um ou outro reparto pormenor relativamente a recomendações que aqui são feitas. A primeira delas, quando se refere ao recrutamento de agentes de segurança dentro das comunidades afrodescendentes e de comunidades ciganas. Eu creio que isso é extremamente importante, mas creio que o que se diz aqui refere-se a criar campanhas e estratégias para recrutamento de agentes de segurança dentro das comunidades afrodescendentes e comunidades ciganas. Eu creio que é um valor importante este recrutamento. Agora, eu duvido é que se vá lá com campanhas. Eu creio que aqui a campanha não é o meio mais adequado. Eu creio que se deve promover e até incentivar o recrutamento de agentes das forças de segurança entre destas comunidades. Creio que campanhas públicas com esse efeito podem não ser a melhor estratégia, porque isso pode criar um certo espírito de barricada que não creio que seja o melhor, e até mais, até pode conduzir a alguma estigmatização dos próprios agentes recrutados junto das próprias comunidades. Nós temos a experiência amarga, há uns anos atrás, do assassinato de um elemento da PSP afrodescendente na Damaia. E creio que essa reflexão, que isso não pode deixar de nos fazer refletir. E, portanto, eu creio que aqui é um caminho a seguir, mas creio que não, talvez não seja por via da campanha. Aqui há aqui um outro problema, que eu diria ter um caráter mais geral, que é quando se refere logo à primeira recomendação em matéria de segurança, a introdução de câmaras de vídeo na lapela das fardas, quando há intervenções policiais. Esta é uma questão, isto é muito debatido entre os agentes das forças policiais, e eu creio que eles o defendem. Mas eles não o defendem exatamente pelas razões que aqui estão. Eles defendem-no para a sua segurança, para a sua segurança e para que haja transparência relativamente à forma da atuação policial. Eu creio que esse é um valor e, portanto, eu creio que esta ideia, aliás, não é nova, creio que há vários países onde isto se faz, não é? Creio que há várias cidades norte-americanas, sobretudo quando os agentes atuam sozinhos, em que eles defendem a utilização das câmaras de vídeo nas suas faldas, por razões várias, relacionadas com a sua própria segurança e relacionadas também com a forma de tornar transparente a forma como atuaram e o tipo de intervenções a que foram chamados. E, portanto, eu creio que esta referência, peço imensa desculpa, mas estes telefones são horríveis e tocam na pior altura. Peço desculpa. E, portanto, deixava só aqui estes dois reparos para reflexão. Depois, tomei aqui mais.
Eu peço desculpa de estar a interromper, eu não queria abreviar a sua intervenção, mas estas recomendações não têm nenhum sentido normativo, são sugestões.
Exato, Sr. Presidente. Por isso é que eu não faço nenhuma sugestão, nenhuma proposta concreta.
Sim.
Não é? Mas, de qualquer maneira, eu queria...
Mas essa análise pormenorizada,
de qualquer forma, eu queria que...
Poderemos, e teremos seguramente que o fazer posteriormente.
Eu vou abreviar, só faço mais duas referências, Sr. Presidente. Mas creio que dado até o impacto público que este relatório teve, se justifica que haja alguma referência, porque isto depois vai-nos responsabilizar a todos. Há aqui o penúltimo ponto que eu queria referir, tem que ver com a integração de, refere-se aqui, que foi lido na opinião pública como a questão das cotas no acesso ao ensino superior. E eu queria dizer o seguinte, eu creio que a formulação que aqui está... refere-se ao ensino universitário, quando eu acho que deve referir ao ensino superior, porque também há ensino superior politécnico, que tem expressão no nosso país, e, portanto, devíamos ter uma formulação mais abrangente do ensino superior, e creio que o problema não diz apenas respeito aos afrodescendentes e ciganos, diz respeito à generalidade das comunidades, também temos comunidades de origem asiática que vão tendo uma expressão cada vez maior no sistema educativo, particularmente em determinadas zonas do país, e, portanto, eu creio que nos devemos referir, deveria ser adotada uma formulação que fosse das várias comunidades, mas que inclua também os ciganos, eu não sei qual, se há uma formulação, eventualmente haverá, genérica, que inclua os afrodescendentes, descendentes de outras origens, mas que não exclua, obviamente, a comunidade cigana, porque eles não são bem imigrantes, eles já cá nasceram, já cá vivem. É uma comunidade consolidada em Portugal, mas acho que devia integrar todos. A questão aqui que se coloca é de saber se a estratégia das cotas é a melhor. E nós somos muito céticos relativamente, muito críticos, não é só céticos, relativamente à imposição de cotas a todos os níveis. A todos os níveis, não é? E, portanto, nós que contestamos a aplicação de cotas, designadamente nas listas eleitorais, em função de género, não nos sentimos confortáveis em defender a aplicação de cotas para outras finalidades. Achamos que isto é um objetivo...
Mas não está aqui proposta a aprovação de nenhuma posição sobre isso,
Sr. Deputado. Eu sei, Sr. Presidente, mas...
É que se vamos discutir assim esta questão, não é? Vamos precisar do resto do dia para cumprir a nossa ordem de trabalho.
Sr. Presidente, mas eu gostaria, dada a importância deste relatório... De poder fazer algumas considerações.
O Sr. Deputado, o António Filipe, tem todo o direito, e nós não temos aqui limitação de tempo, Sr. Deputado. Não, podemos ficar aqui por tempo indeterminado.
Eu vou concluir.
A questão é que as suas posições e apreciações específicas vão suscitar, naturalmente, da parte de outros deputados, tanta especificação confirmação ou rejeição, não é? Como aquelas que o Sr. Deputado está a apresentar. E isso vai transformar este ponto de ordem de trabalhos numa conferência, num debate, algo repetitivo relativamente ao que já se passou na conferência que se organizou e que não há nada definitivo no relatório que foi apresentado, que nos obriga ou que nos vincula a caminhar num sentido ou noutro. Portanto, pedia-lhe que abreviasse, Sr. Deputado.
Presidente, eu abrevio, mas eu estava a fazer jus à importância do relatório, porque, de facto, eu considero que o relatório é muito importante. O relatório, eventualmente, terá uma grande repercussão pública e podemos todos ser confrontados com as nossas posições sobre esta matéria. Eu queria deixar aqui um breve registro, tanto quanto me é possível. Pronto. O último é uma questão de pormenor relativamente à habitação. Quando se diz que haverá esforços para acabar com as situações habituais indignas em Portugal até 2024, tudo bem, mediante meta proposta pelo Governo, diria eu, e ainda que o Governo não tivesse meta nenhuma. Eu creio que este objetivo vale por si e não pelo facto do Governo ter estabelecido uma meta. Sr. Presidente, muito obrigado. Quis só chamar a atenção para a importância deste relatório e chamar a atenção para algum ou outro aspecto que pode ser mais equívoco nas formulações adotadas, e assim fica clara aqui a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem agora a palavra para encerrar a apreciação do relatório. Não? Eu dei a palavra a todos os deputados que pediram a palavra. Olhei antes de pronunciar estas palavras para a minha direita, não é? E não vi nenhum sinal. Vejo agora o Sr. Deputado Telmo Correia e depois o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Ah, Sr. Presidente pode não ter visto nenhum sinal, e realmente viu bem, porque nós não fizemos nenhum sinal. Agora, eu presumi era que iria ser dada a palavra naturalmente pelo menos a um deputado de cada um dos grupos parlamentares, e por isso não fiz nenhum sinal e aguardei.
Por isso reparei.
E aguardei a oportunidade. Mas eu vou ser telegráfico, Sr. Presidente. Vou ser telegráfico, até porque, enfim, sublinho a contradição, a mesma que o Sr. Deputado António Filipe levantou, que de facto nós não podemos chegar aqui à conclusão final do relatório, apresentar o relatório no meio de inúmeros encómios pela sua dimensão, qualidade, importância e densidade, e depois acharmos que não pode haver sequer tempo para o discutir e para o debater. Mas eu respeito isso e serei de facto telegráfico. E só para dizer o seguinte, nós obviamente que consideramos que este trabalho é relevante, consideramos que o relatório é significativo e é importante. Consideramos de facto, como aqui foi dito, que tivemos vários desvios à sua essência e àquilo que devia ser o seu debate, designadamente no espaço mediático e de mediatização. Esses desvios tiveram a ver com outros temas, com outros assuntos, designadamente com a polémica gerada à volta de um artigo que também já aqui foi referido de passagem e que, obviamente, enfim, não me quero pronunciar sobre isso, até porque não o analisei suficientemente, mas admitindo que toda a reação negativa que ele suscitou, só por aí, vindo de alguém academicamente qualificado, demonstra que em si mesmo é obviamente e objetivamente um erro e é lamentável. Dizer também que me pareceu que neste debate alguns dos erros de mediatização que aconteceram não foram exclusivamente da responsabilidade de pessoas externas ao relatório ou até à sua elaboração, tanto quanto sei terão existido também expressões no mínimo discutíveis relativamente à apresentação deste relatório da própria relatora e em espaço mediático e televisivo, tanto quanto me apercebi também, mas também não analisei, confesso, com muito detalhe, e portanto terão existido vários erros nesta mediatização. Ter-se-á permitido até a certa altura que o relatório entrasse numa discussão sobre se o nosso país é ou não é um país racista, por assim dizer, o que me parece uma discussão, na minha opinião e na opinião penso que posso dizer do CDS, particularmente inútil, porque o ponto não é saber se Portugal é ou não um país racista, o ponto é saber que em Portugal, como em qualquer outro país, existem fenómenos, obviamente, de discriminação, de segregação, de xenofobia e de racismo, e como é que nós, em Portugal, podemos atalhar e cortar caminho e impedir esses mesmos fenómenos. Esse é o ponto essencial. E é o ponto importante e é o ponto relevante. Dizer que desse ponto de vista, e esse é de facto o trabalho útil, o relatório tem coisas relevantes, é relevante que tenha sido feito, é relevante que tenha feito a recolha que fez, é importante e significativo as opiniões e a própria densidade que o mesmo contém. Nas recomendações, Sr. Presidente, e admitindo que são só recomendações, enfim, há algumas que nos parecem valiosas, e importantes e que são úteis e que são boas, outras que não nos parecem não, nem tão relevantes, nem tão boas, nem tão úteis, e outras até que nos merecem as reservas claras e objetivas, e também no mesmo registro do Sr. Deputado António Filipe e de forma telegráfica, deixar só dois ou três exemplos para que se perceba o que é que eu estou a dizer. Por exemplo, combater a segregação, desenvolver estudos sobre esse mesmo tipo de segregação, seja habitacional, seja laboral, seja até no sistema prisional, tudo isso e esse levantamento nos parece da maior utilidade e da maior importância. Pontos onde nós podemos ter dúvidas. Aqui já foi dito, cotas, ou uma ideia de cotas no ensino universitário, ainda por cima destinadas a duas comunidades em concreto, ignorando outras, porque há comunidades de leste, há ucranianos, há romenos, há muitas outras situações e, portanto, quais serão essas medidas positivas e porque é que essas medidas positivas se dirigem a duas comunidades e não a toda e qualquer comunidade que possa estar numa situação de eventual discriminação ou minoritária ou de maior dificuldade de acesso. Temos algumas, e aí estou ainda só nas dúvidas. O estudo, tudo bem, isto em relação ao ensino superior. O estudo, tudo bem. O recrutamento, acho também que é complexo, não é? Quer dizer, é complexo e pode levantar algumas dificuldades, já foi aqui dado também um exemplo e eu não estou fora. Uma alteração legislativa da lei de nacionalidade teria que ser ponderada, quer dizer, não teria que ser ponderada e teria que ser refletida, nós não assumiríamos em votação agora nenhum compromisso com isso. Temos, de resto, tido uma posição de estudar, sim, tudo bem, mas ao estudar indicia-se um caminho e nós sobre isso temos algumas dúvidas e dou um exemplo, por exemplo, de uma medida que nós somos claramente, eu pelo menos sou, neste momento, teria que ainda ponderar um bocadinho mais, mas neste momento seria contra, que é, por exemplo, as câmaras de vídeo nas lapelas das fardas, não tenho certeza nenhuma que seja uma medida positiva. E, portanto, agora, isto não retira nem mérito ao esforço que foi feito, nem ao trabalho em geral, nem a que se trate de um repositório interessante para a ponderação da Assembleia, para a ponderação legislativa de cada um dos grupos parlamentares. Disse, Sr. Presidente, peço desculpa se me alonguei um bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Como é evidente, nunca houve a menor intenção de coartar a intervenção de nenhum dos presentes. Apenas uma precipitação na condução dos trabalhos há pouco. Eu deixarei então para o final a intervenção da Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e daria agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei mesmo rapidíssimo, até porque, não sendo eu dissonante da ideia de que nós podemos aqui discutir o relatório e as suas recomendações em todo o seu conteúdo e em todos os seus princípios, é verdade aquilo que diz o Sr. Presidente. Cada um dos partidos e dos grupos parlamentares olha para estas recomendações e, se quiser segui-las, acolhê-las e transformá-las depois em qualquer iniciativa legislativa, pois será livre de o fazer já na próxima legislatura ou ainda nesta. Agora, isso é uma questão que está na liberdade dos grupos parlamentares, dos colegas, dos senhores deputados, e, portanto, não adianta muito estarmos aqui a discutir, digamos, a validade substancial de cada uma das recomendações. Elas são, muitas são discutíveis, outras não são. Aquilo que verdadeiramente interessa salientar é que este trabalho da senhora deputada Catarina Marcelino foi um trabalho muito profícuo, muito longo, complexo, e muito valioso, muito prestimoso. E eu tenho, lamento não poder fazer aqui um comentário mais, se quiser, mais fiel, mais fidedigno, sobre o conteúdo do relatório que li, embora de forma muito transversal, porque chegou ontem à noite, e portanto 131 páginas, ou mais do que isso, de uma matéria que é importantíssima, porventura exigiria, digamos, outra reflexão, outro tempo de maturação. De qualquer forma, aquilo que nós devemos salientar é que penso que não haverá nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado de nenhum grupo parlamentar que não tenha repulsa a qualquer prática de discriminação e de xenofobia ou de racismo. Isto é transversal a todos e é que está um desafio para a próxima legislatura e para os próximos deputados que fizerem parte desta Assembleia da República. É olharem para este trabalho, olharem e lerem estas recomendações e perceberem se elas devem ou não devem ser acolhidas no sentido de salvaguardar os interesses destas comunidades desta forma ou de outra que entendam conveniente. Ainda assim, Sra. Deputada, felicitando-a por este trabalho, eu acho que é importante revisitar todo o texto no seu conteúdo, nas suas linhas, porque há gralhas evidentes que aí se encontram e, portanto, é importante que a Sra. Deputada, também com os serviços, revisite este documento, já que mais não seja porque ele vai ter uma grande projeção, uma grande divulgação mediática, e é importante que nós façamos aqui um trabalho que não possa manchar pela forma aquilo que a Sra. Deputada abrilhantou pelo conteúdo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra a Sra. Presidente da
Sra. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Eu irei ser breve, já tudo foi dito. Não posso deixar, contudo, de felicitar a deputada Catarina Marcelino pela realização deste relatório. A Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação acompanhou de perto e também tivemos o mérito de ir associando a este trabalho deputados de outras comissões, sobretudo quando fazíamos visitas, o que introduz aqui uma abordagem inovadora que penso que deverá ser tida em linha de conta até em futuros trabalhos do género. Saudar pelo ritmo imprimido, 5 meses com tanto trabalho, dividido em visitas, audições, conferências, audições diversas, quer às comunidades envolvidas, quer aos próprios serviços, quer a membros do Governo. Portanto, trata-se de um trabalho rigoroso, com uma metodologia muito bem definida e muito abrangente, onde penso que nada terá deixado de ser abordado. E, portanto, esta metodologia eu gostaria de salientar como uma nota muito positiva e que poderá, inclusivamente, como disse, informar e ser seguida para outro tipo de relatórios no futuro do género relativamente a problemáticas idênticas. Portanto, está aqui feito um estado de arte relativamente a várias dimensões do fenómeno, desde o olhar científico até às próprias comunidades alvo de discriminação, à intervenção de serviços e às políticas públicas adotadas. Portanto, o relatório sistematiza um conjunto de contributos que, em meu entender, abrem caminho, inclusivamente, para continuarmos a fazer o nosso trabalho político no que diz respeito a esta área. Não é um relatório que, chegado a este ponto, e apesar do relatório ser conclusivo, mas também abre para novas abordagens. Gostava de salientar isso. Uma nota também no que diz respeito à visibilidade e à desocultação. Este relatório teve o mérito de tornar visível, de desocultar um fenómeno relativamente ao qual nem sempre se falava com a urgência e com a necessidade que o fenómeno merecia. E também sabemos que aquilo de que não se fala é como se não existisse. E o facto de colocarmos este tema na agenda com as nossas diversidades de opiniões, obviamente faz parte da democracia, mas debatê-las de uma forma rigorosa, frontal, abre seguramente caminhos para encontrarmos soluções políticas mais adequadas para combater essas sim práticas xenófobas e de racismo. Por fim, também agradecer ao Sr. Presidente todo o apoio que nos deu nos diversos momentos, e foram muitos, e foi um trabalho muito intenso deste trabalho. Aos serviços, obviamente, a Sra. Deputada Catarina Marcelino já o fez, mas eu também gostava de me associar a este agradecimento. Sem os serviços, este trabalho não teria sido uma realidade. Foi absolutamente hercúleo. A forma como organizámos as visitas, as pessoas envolvidas nas audições, portanto, e sem o apoio dos serviços, a concretização deste trabalho no tempo que nos definimos fazê-lo não teria sido possível. Uma nota final, que não está no relatório, mas eu gostava de deixar aqui para ser equacionada nos trabalhos da futura legislatura, que tem a ver com a visita que fizemos a Tires. Foi uma visita que pretendia ser da Subcomissão da Igualdade, no que diz respeito ao trabalho deste relatório, e da Primeira Comissão. E o Sr. Diretor-Geral, que esteve connosco, da Reinserção Social e dos Serviços Prisionais, apresentou ali uma grande preocupação. Apenas 3% da população prisional participa no processo eleitoral. No decurso, inclusivamente, desta visita, peço desculpa, não pude acompanhar, portanto, justamente, no decurso dessa visita, o Sr. Presidente, que eu também vi a nota que ele mandou à Primeira Comissão, já terá dado conta à Primeira Comissão dessa preocupação, e eu acho que devemos tê-la em consideração, não obviamente agora, porque estamos no final dos trabalhos, mas na próxima legislatura. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pretende intervir? 2 minutos, então. Autolimitação imposta, que eu vigiarei.
Obrigada, palavra, Sr. Presidente. Eu queria só agradecer os comentários, e porque são... Este foi um trabalho muito difícil, um trabalho que criar equilíbrios num tema como este é de facto difícil. Tentar fazer um debate sereno nesta matéria não é fácil, porque é um tema que polariza muito a sociedade portuguesa e o debate. E eu tentei fazê-lo e tentei que o relatório expressasse aquilo que foi ouvido e que foi dito nas audições e as recomendações saíssem daquilo que foi dito e que foi proposto nas várias audições. E queria só dizer que agradecia muito ao Sr. Deputado António Filipe as propostas e que vou acolher algumas das suas sugestões, nomeadamente na questão do recrutamento dos agentes de segurança, porque eu própria tive dificuldade em redigir, porque tenho consciência que não é que não é simples, porque nós não podemos fazer uma discriminação de recrutamento, como é evidente. E, portanto, eu acho que se pode tirar a questão das campanhas e deixar só as estratégias, porque pode haver campanhas dentro das estratégias e torna mais abrangente. Quanto à questão do ensino superior, eu também, ensino superior é mais, também mais, integra mais e com certeza, podemos pôr minorias étnico-raciais em vez de estar a definir concretamente quem são, tornando a questão mais abrangente. Não há aqui nenhuma referência a cotas, e eu quero deixar isto muito claro. O relatório em momento algum fala de cotas. Houve a interpretação por jornalistas, até de alguma forma abusiva, de que eram cotas. Fala-se aqui de medidas de discriminação positiva, que podem ser bolsas de estudo, podem ser imensas coisas, aliás, como já existe com o programa OPRE para as comunidades ciganas. Portanto, cotas é uma possibilidade, mas não é de cotas, não se fala de cotas em momento nenhum deste documento. Se puserem cotas no texto, no Google, não há aqui cotas em sítio nenhum. Quanto à questão, só para terminar mesmo, da referência à introdução de câmaras de vídeo na lapela das forças de segurança, foi o inspetor-geral adjunto da IGAI que trouxe esta questão e está cá expresso no relatório, até com outras propostas que também o senhor trouxe na audição, e não tem como objetivo proteger uma parte, tem como objetivo ser transparente para toda a gente, e eu acho que para as forças de segurança se torna muito melhor e muito mais seguro para as próprias forças de segurança que toda a gente, que esta aplicação destas câmaras. Mas não há aqui nem, por um lado, a tentativa de ser só para a proteção de um lado da questão, e por outro lado foi de facto o aproveitamento de uma intervenção concreta de alguém ligada a estas matérias que eu quis trazer ao relatório, e quero agradecer mais uma vez todas as vossas palavras, e evidentemente que vamos rever o texto, e peço desculpa ter sido só entregue ontem à noite, mas teve que integrar as questões do seminário, e como já tinha sido enviado um relatório preliminar, a matéria estava, pensei que o documento de alguma forma já era do conhecimento geral. Muito obrigada, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Como é evidente, as recomendações que constam não têm qualquer força vinculante, não são destinadas a ser dotadas dessa competência ou dessa aptidão. É um texto de trabalho que carece ainda de este relatório que foi apresentado, De alguma revisão. Sabemos as condições extremas em que a Sra. Deputada Catarina Marcelino o conseguiu concluir para o trazer aqui hoje, e é, como foi dito, um valioso instrumento de trabalho para ponderar e servir de suporte a futuras iniciativas e ações, e um precedente a a seguir em futuras legislaturas, como foi apresentado. Vamos então agora passar ao relatório que a senhora deputada Susana Amador preparou relativamente à atividade da senhora Procuradora de Justiça no ano de 2018. A senhora deputada Susana Amador tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas presentes. Também tentarei ser breve. Nos termos do artigo 23 do Provedor de Justiça, do seu estatuto, foi enviado o relatório anual. A senhora de Provedora esteve aqui na comissão para ser ouvida. Foram colocadas questões e comentários. Ela apresentou também a sua atividade e teremos a discussão em plenário na última sessão plenária desta legislatura, no dia 19 de julho, portanto, esta sexta-feira. Queria apenas destacar três ou quatro notas deste relatório. A primeira é de que ele é um relatório que espelha pela primeira vez todo o ano da senhora Provedora de Justiça e, tal como ela tinha referido, espelha também uma nova sistematização e organização do próprio relatório, se compararmos com os relatórios dos anos anteriores e de outros provedores de justiça e, portanto, a preocupação, neste caso agora, é incluir o elenco de recomendações que foram apresentadas e referências a tomadas de posição nos capítulos temáticos que vão desde os direitos ambientais às regiões autónomas. Este relatório tem também uma novidade, que foi a competência extravagante que foi atribuída à senhora Provedora, por força também da resolução do Conselho de Ministros, no que diz respeito ao processamento das indemnizações relativas aos incêndios de 2017 e, portanto, que também no ano de 2018 não poderia deixar de estar espelhado nesse mesmo relatório. No que diz respeito aos indicadores e às estatísticas, referir que foi um ano de grande atividade e de um aumento de queixas, que ela própria também identificou na sua audição e no relatório. Houve 48.129 solicitações, foram abertos mais de 9.338 procedimentos e, no que diz respeito às áreas predominantes, foram também identificadas as áreas relacionadas com as matérias da segurança social, que ocupam 30%, mais 3% do que o ano anterior, as relações do emprego público, a fiscalidade e sempre as áreas da justiça e também dos estrangeiros, com uma percentagem de 5%. Destacar também o facto de 51% dos arquivamentos se deverem à reparação da ilegalidade ou da injustiça, portanto um sinal também da boa cooperação e da dinâmica da administração pública e das entidades visadas para com o Instituto do Provedor de Justiça, bem como a duração dos procedimentos, uma vez que 34% são arquivados entre os 31 e os 90 dias. Referir ainda que, no que diz respeito à justiça e à segurança, as queixas têm a ver essencialmente com atrasos judiciais, 276, devidas à magistratura judicial, e também a queixas no que diz respeito ao acesso ao direito, e 45 relacionadas com a atuação policial. Gostaria ainda de destacar que o relatório opta por fazer considerações específicas sobre temas específicos, neste caso em particular o serviço de justiça, os direitos das crianças, o acesso ao direito, ordem dos advogados, forças de segurança, direito rodoviário e registro e notariado. No que diz respeito aos direitos das crianças, essas considerações específicas são também importantes para o nosso trabalho futuro e para a próxima legislatura, onde é privilegiado três pontos essenciais: o acompanhamento de pedidos de processamento de prestações alimentares e a cooperação judiciária internacional, o contexto que também nos tem vindo a preocupar da institucionalização de crianças e jovens em risco e os constrangimentos relacionados com candidaturas à adoção. No acesso ao direito é também destacada a questão de alguma impossibilidade de acesso por força de critérios de apreciação de condições de insuficiência económica, em que alguns cidadãos alegam encontrar-se, bem como também a atuação das forças de segurança, que foi objeto de apreciação por este órgão e que é importante também estarmos, no fundo, a acompanhar e a monitorizar no âmbito do trabalho desta Comissão e do trabalho parlamentar em geral. Há ainda também um conjunto de apreciações que revelam alguma pertinência no que diz respeito às condições e ao funcionamento do sistema prisional, que também ocupou muito esta primeira comissão nas visitas que foram efetuadas. Eu destaco aqui para o cotidiano prisional, que foi marcado também por greves e um conjunto de definições de serviços mínimos e de prestações a que a senhora provedora também faz referência. Sobre os pedidos de constitucionalidade, o relatório elenca a resposta do Tribunal Constitucional a 3 pedidos de fiscalização, 2 dos quais tiveram também provimento e que estão espelhados no relatório que me abstenho de escrever. No que diz respeito à qualidade desta instituição, como Instituição Nacional de Direitos Humanos, o destaque vai para, obviamente, os eventos relacionados com os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foram celebrados em 2018, bem como com as recomendações que a Provedoria fez ao que diz respeito à Convenção dos Direitos da Criança, por seu impulso, por sua iniciativa, dirigidos ao Comitê que acompanha o cumprimento desta Convenção de Ratificação Quase Universal, onde são destacadas as questões relacionadas com a violência, com o abuso, com o contacto com ambos os progenitores e com as alternativas à institucionalização e detenção de crianças, onde a questão da detenção foi também objeto de algumas questões pertinentes na audição da senhora Provedora. O relatório destaca ainda também a questão por parte da Provedora Adjunta, que ter sido eleita pelos membros da Rede Europeia de Instituições Nacionais de Direitos Humanos, o que é também, obviamente, algo que gostaria de destacar. O núcleo da criança, do idoso e das pessoas com deficiência não registra aumentos significativos, mas continua a revelar a importância destas linhas de apoio a estes grupos, que eu diria sempre grupos mais vulneráveis e que merecem, obviamente, o acompanhamento da Provedoria de Justiça, mas também o nosso acompanhamento. Na área internacional, o projeto Twinning, que foi também muito sublinhado e que se destina a fortalecer o trabalho do Provedor de Justiça da Turquia e que também revela, obviamente, o prestígio da instituição Provedor de Justiça, neste caso em particular, para a coadjuvação do projeto Twinning. Por último, no capítulo dos incêndios, que é acompanhado nas páginas 12 e 24, referir que as 300 propostas de indemnização apresentadas foram todas portanto, apreciadas e nenhuma recusada, 46 propunham indemnização por danos patrimoniais, 254 por danos não patrimoniais, que atingem um total de 31 milhões de euros. Até à data da elaboração do relatório, 70 propostas foram aceites, fazendo a título intercalar um total de 2 milhões e 645 mil euros. Por último, no Mecanismo Nacional de Prevenção, anexo ao relatório anual, o destaque para as visitas efetuadas, mais de 42, 7 em centros educativos, 22 estabelecimentos prisionais e a 4 locais de detenções de forças policiais e 2 estabelecimentos psiquiátricos e casas de saúde e a 7 assentos de instalação temporária. Em cada uma destas áreas visitadas há no relatório uma análise concreta, uma abordagem específica que requer também a nossa atenção e o nosso acompanhamento para o futuro, tendo em conta as áreas que foram identificadas, que são também objeto de apreciação e acompanhamento desta Comissão. Senhor Presidente, era o que gostaria de dizer e, obviamente, no debate cada grupo parlamentar fará a sua apreciação a este relatório, às matérias atinentes e constantes do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto se há algum esclarecimento ou sugestão. Não havendo, vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com o nosso agradecimento à Sra. Deputada Susana Amador pelo trabalho realizado e que aqui tão claramente acaba de nos expor. Temos ainda cerca de 6 ou 7 pareceres para apreciar e adjudicávamos esta empreitada ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A apreciação e votação das iniciativas legislativas sobre o projeto da droga e o, e o sobre uma proposta de lei relativa às novas substâncias psicoativas na definição de droga e sobre o financiamento dos partidos políticos da autoria do deputado não inscrito. Sr. Deputado, pode fazer a apresentação em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à primeira, à proposta de lei 207-13, uma iniciativa do Governo que corresponde àquela que é a metodologia habitualmente seguida nesta matéria, que passa pela atualização da tabela anexa às substâncias psicoativas para efeitos depois da sua inclusão nas matérias das quais se retiram consequências penais, nomeadamente o que diz respeito ao seu consumo e ao tráfico. É a metodologia que resulta também da forma como a Convenção Internacional está construída, e, portanto, das Convenções das Nações Unidas sobre Estupefacientes de 61, sobre substâncias psicotrópicas que é de 71 e sobre o tráfico de estupefacientes de 1988, e é na sequência também depois da aplicação da diretiva sobre esta matéria elaborada no quadro da União Europeia que são sistematicamente acrescentadas novas substâncias consoante as mesmas também vão sendo objeto de inserção na tabela internacional. Nesse sentido, é uma iniciativa razoavelmente rotineira, se quisermos usar a expressão, procurava outra melhor, mas no fundo regular e habitual, e quanto a isso pouco há a acrescentar, sendo que as substâncias a ter em conta são aquelas que surgem identificadas, quatro novas substâncias a acrescentar. Tiveram lugar as consultas obrigatórias, sendo que ainda não foram recebidos parecer da parte do Infarmed. Mas a propósito desta iniciativa, e mais uma vez, estão reunidos os requisitos constitucionais, legais, regimentais e de respeito à lei formulário pertinentes. No entanto, a propósito da opinião do relator, não gostaria de deixar de entregar o relatório sem dar nota do seguinte. Esta matéria, como foi dito, corresponde à prática legislativa neste domínio e, portanto, é uma atualização da tabela anexa ao Decreto-Lei 1593. No entanto, ainda que esta metodologia esteja bem estabelecida e, portanto, não suscita questões jurídicas ou de constitucionalidade, é interessante que possamos começar a introduzir nestas ocasiões o debate em torno da adequação das políticas públicas relativas a esta matéria. É que se, de facto, corresponde precisamente com a aprovação ou com a apresentação pública recente do relatório 2019 da Comissão Global de Política sobre Drogas, que reúne um comitê de especialistas e que é presidida, aliás, por um conjunto de antigos chefes de Estado e chefes de Governo, do qual faz parte o antigo Presidente Jorge Sampaio, entre vários outros, de vários países, de vários locais do mundo, e que tem todos os anos elaborado um relatório sobre várias temáticas associadas às políticas públicas na área das drogas. E, precisamente, o relatório de 2019, apresentado aqui em Lisboa, na sala do arquivo da Câmara Municipal, versa a temática da classificação das substâncias psicoativas, sublinhando muitas vezes que se afastam de critérios estritamente científicos associados aos seus riscos e sugere alterações profundas do paradigma, de forma a aumentar a eficiência e também a racionalidade das políticas públicas nesta matéria. Não está em causa, volto a dizer, a atualização da tabela. No fundo, deixo esta reflexão e, por isso, também anexo o relatório este de 2019 à iniciativa, com vista a que se possa desencadear também na nossa sede, em futuro momento, o enquadramento deste debate e, portanto, reiterando as três recomendações que a Comissão faz, reiterando na opinião do relator, sublinhe-se. No fundo, o primeiro caso, que é o que a comunidade internacional deve reconhecer a incoerência e inconsistências existentes no sistema de classificação internacional e que deve rever criticamente os modelos em uso, que a comunidade internacional deve priorizar o papel da OMS e da investigação interdisciplinar para fixação de critérios de classificação com base na evidência científica e ainda, uma terceira recomendação, que os Estados-membros devem centrar novamente o sistema de classificação no ímpeto inicial de controle do comércio transnacional, permitindo soluções inovadoras no plano nacional, algo que o relatório frisa de forma muito interessante e que, obviamente, prende e permite uma adequação flexível à realidade de cada Estado-membro. Dito isto, que é quase a título complementar, mas precisamente porque o relatório versa sobre a temática desta iniciativa legislativa, não quis deixar de dar esta nota, mas as conclusões são mais sintéticas e, no fundo, a proposta de lei cumpre os requisitos formais, ela procede ao auditamento das substâncias na tabela 1A, anexo ao Decreto-Lei 1593, e, portanto, nada a obstar a que possa ser discutida e votada em plenário quando a ocasião assim surgir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto se há algum esclarecimento ou sugestão. Não havendo, vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E não lhe agradeço já, Sr. Deputado, porque a sua tarefa apenas começou. Temos então agora a Lei de Financiamento dos Partidos Políticos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se agora do projeto de lei número 1215, que procede à 8ª alteração da Lei de Financiamento dos Partidos Políticos e à 3ª alteração da Lei dos Partidos Políticos, aprovando um regime jurídico das fundações e associações de partidos políticos. É uma iniciativa legislativa da autoria do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, o Sr. Deputado não inscrito, e que visa introduzir na ordem jurídica interna, e uma breve e sucinta descrição do que se trata, de um enquadramento jurídico para a realidade desenvolvida pelas fundações e associações associadas a partidos políticos. A iniciativa procura criar um regime não só de controlo, mas também que assegure financiamento quase que consignado às atividades de formação e investigação que estas entidades desenvolvem e que passe a articular-se a forma de cálculo da subvenção pública dada aos partidos também com aquela que seria transmissível a estas fundações e ou associações na prosecução das suas funções formativas e de desenvolvimento de atividade, aquilo que se designa coloquialmente como think tank. No fundo, o diploma depois o que contém é também o estatuto em anexo, ou melhor, o regime jurídico aplicável a estas fundações e associações. Também, mais uma vez, o direito comparado aponta para um quadro de direito da União Europeia no qual esta matéria foi evoluindo, associado aos partidos políticos europeus e ao aparecimento também de fundações que vêm reguladas e que acedem ao orçamento da União Europeia e que, em grande medida, vai beber à inspiração nascida na Alemanha do pós-guerra, que foi o país pioneiro no desenvolvimento de legislação sobre estas fundações e, aliás, grande parte delas, aliás, até penso que praticamente todos os grupos parlamentares, todos os grupos com representação parlamentar terão famílias, nas suas famílias políticas europeias, congéneres e em que precisamente na Alemanha se encontram fundações respectivas, sejam a Fundação Naumann, seja a Fundação Adenauer, seja a Fundação Friedrich Ebert, mesmo a Fundação Heinrich Böll no quadro dos Verdes, todas elas desenvolvem esta sua atividade há muitos anos. E, portanto, nesse sentido, é com base nesta realidade que o autor se inspira para a apresentação da iniciativa legislativa. Foram promovidas as audições obrigatórias no plano constitucional aos órgãos do governo próprio das regiões autónomas, tendo sido recebida apenas parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que se pronunciou negativamente sobre a iniciativa, sublinhando a necessidade de prever a situação da realidade regional que estaria ausente do diploma. Muito telegraficamente também, não deixo de verter a opinião sobre a matéria, ela tem pertinência no quadro quer do robustecimento da qualidade da democracia, quer também no que respeita à melhor articulação com a realidade europeia neste domínio. Muitas das fundações, esta realidade existe, portanto, ainda que não tenha tratamento jurídico próprio e uma melhor densidade normativa poderia ser útil, e uma vez que também poderia justificar o aparecimento de financiamento público específico para as atividades formativas e de investigação que elas desenvolvem, naturalmente sendo ainda, talvez, enfim, pelo fim da legislatura, prematuro concluir que esta versão apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira possa já estar, ou pudesse já estar em abstrato, em condições de merecer uma solução, até porque, ainda que se discorde do sentido geral do parecer referido da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, o que é certo é que, por exemplo, a questão de um quadro para as estruturas regionais é pertinente e deveria ser equacionada em futura iniciativa legislativa. Também o modelo de financiamento e a interação entre o financiamento dos partidos e destas fundações deveria ser ponderado, como também o diploma é um bocadinho incerto na distinção, na medida em que não distingue fundações e associações políticas, realidades distintas e que também têm tradução diferente. Há partidos políticos que lhes têm associadas associações políticas que desenvolvem trabalho de investigação ou até de promoção editorial, há outras que têm a opção pelo modelo fundacional. Não é claro qual seria esta opção no diploma, uma vez que as trata indistintamente. Também, a atividade editorial poderia ser daquelas que bem poderia ser merecedora de tratamento autónomo em sede de financiamento. De qualquer forma, o final da legislatura não convoca muito mais do que estas considerações. Ainda assim, não deixo de deixar uma opinião globalmente positiva sobre a iniciativa apresentada, sendo que no plano legislativo ela careceria de ser trabalhada caso a legislatura ainda tivesse mais meses em cima, não tendo, fica para a memória futura a reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Presumo que posso colocar à votação. Presumi mal. Sr. Deputado Luís Marcos Guedes tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tenho só duas observações. A primeira é um pedido de confirmação do Sr. Presidente, que é dizer que este trabalho, na prática, revela-se como um trabalho apenas para memória futura, porque esta iniciativa legislativa caducará com o final da legislatura, uma vez que não foi objeto de agendamento para plenário. Este é mais um pedido de confirmação do que outra coisa. A segunda observação é, ainda que para memória futura, percorrendo, só consegui fazer hoje de manhã o parecer agora apresentado pelo Sr. Deputado Há um aspecto que o Sr. Deputado não, e na sua apresentação também não dei nota disso. Esta matéria terá sempre que ser equacionada também à luz da Lei Quadro das Fundações existente, que é uma legislação existente em Portugal. Ou seja, o financiamento público às associações está hoje em dia regulado por uma legislação que está em vigor e que, independentemente dessas associações poderem em alguns casos serem estrangeiras, ou seja, terem sede no estrangeiro e, portanto, serem fundações estrangeiras, que também é um aspecto que também vem regulado na Lei Quadro das Fundações, em muitos outros casos podem ser fundações de apoio a partidos políticos, fundações nacionais, portanto, criadas e geridas dentro do nosso país. E, nesse sentido, qualquer mexida com o objetivo desta iniciativa legislativa não pode deixar de ser olhado e refletido também pelo legislador à luz daquilo que são as regras da Lei Quadro. Não é imutável a Lei Quadro, mas o que não se pode é, em legislação avulsa, estar a comprometer a boa aplicação da Lei Quadro. E, portanto, há aqui um confronto, é um processo legislativo que nós, a confirmar-se a caducidade da minha primeira pergunta ao Sr. Presidente, não temos que cuidar agora, mas para a memória futura era bom que este parecer sinalizasse pelo menos a preocupação de o prosseguimento, um procedimento legislativo deste teor, não poder deixar de ser também analisado por confrontação e à luz daquilo que são as regras existentes na Lei Quadro das Fundações, independentemente dessas regras poderem vir a ser alteradas ou adaptadas para, se o legislador assim entender, acolher este tipo de realidades. Eu pessoalmente tenho sérias dúvidas, mas é uma chamada de atenção apenas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Evidentemente caduca, não é? Apenas foi elaborado o parecer porque o Sr. Deputado fez questão de elaborar e agradecemos-lhe o trabalho realizado. Não sei se quer ainda usar a palavra, Sr. Deputado, sobre esta mesma matéria.
Mas só para dar nota, que tem toda a pertinência às observações do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, naturalmente a carência de tempo para trabalhos parlamentares também não levou a uma nota muito aprofundada e a opinião do relator, sim, isto mais àquilo que é a vontade de introduzir esta figura na ordem jurídica, que obviamente não dispensaria a compatibilização, quer com o regime da Lei Quadro das Fundações, quer até mesmo com o quadro do normativo aplicável às associações. Portanto, porque mesmo que diz respeito aos próprios partidos políticos, é mesmo aí o universo é distinto, mas mesmo assim durante algum tempo o que pode subsistir como uma associação política para lá de um partido é discutível no quadro atual e, portanto, é matéria que também seria interessante ponderar, mas, como digo, ficará para seguramente outras núpcias que não estas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, mas quem não está liberto de funções de apresentação de pareceres é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Temos aqui dois pareceres que estão fundidos num único, não é? Relativamente às petições número 537 e 630, uma relativa aos crimes de honra e outra aos artigos do Código Penal 184 e 328. Matéria semelhante, que vai ser apresentado em conjunto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora também o final da legislatura não permita, até pela sequência pela qual são agendadas as petições para a reunião plenária, que ela venha a ser discutida ainda nesta legislatura, todavia como as petições migram para a sessão legislativa seguinte e na lista, esta é a que se encontra mais próxima, e no passado até se tem admitido que elas possam ser logo trabalhos parlamentares iniciais da legislatura que se segue sem necessária emissão de novo parecer, consoante os casos. O que é certo é que há uma pertinência um bocadinho superior neste caso, eventualmente ficar o relatório elaborado. Em relação a esta matéria, trata-se de duas petições, uma das quais sequencial à outra, mas em que fundamentalmente os peticionários solicitam a revisitação da temática da opção pela legislação penal no que respeita à repressão de determinadas condutas, nomeadamente os chamados crimes de honra, fundamentalmente aquilo que orbita em torno da injúria de difamação e mesmo da difamação qualificada em algumas circunstâncias. A petição, a primeira, a principal, foi subscrita por mais de 8.675 cidadãos e, consequentemente, é matéria que deve ser objeto depois de um agendamento para reunião plenária para discussão nessa sede. A outra, a segunda, portanto, retoma a temática, portanto, tem apenas 6 subscritores, mas a temática é a mesma. Ela cumpre os requisitos formais e os requisitos também resultantes da Lei de Exercício de Direito de Petição e, fundamentalmente, o que peticiona, num caso, restringindo-me agora à 537, é a revogação do capítulo 6º do título 1º do livro 2º do Código Penal, ou seja, de quaisquer normas processuais e administrativas aptas à persecução do malsão propósito de inviabilizar a defesa de quaisquer direitos de vulnerabilidade da liberdade de expressão. Cito a expressão dos autores, e argumentam, no fundo, em grande medida, apontando para a desconformidade que esta opção criminalizadora representaria face àquilo que é a jurisprudência e mesmo o texto da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, uma vez que a valorização da liberdade de expressão nessa sede não seria compatível com algumas das opções criminalizadoras que ainda vigoram na ordem jurídica portuguesa. Fundamentalmente, o que os peticionários entendem é que a opção primordial não deveria passar pelo recurso ao direito penal em todas as circunstâncias, antes por uma modulação daquilo que são situações em que a via civil ressarcitória pode permitir sanar ou ultrapassar os danos causados quando ele se verifique na esfera da honra dos visados, acautelando também o exercício da liberdade de expressão, que também deve ser, e que também deve ser, não, que também tem tutela constitucional, convencional e através também do direito da União Europeia. Em particular, são enumerados também aspectos em que agravações particulares ou em que alguns casos de ofensas que se dirigem a titulares de cargos públicos podem mostrar-se incompatíveis com aquilo que tem sido a leitura que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem feito da liberdade de expressão como um bem indispensável ao funcionamento de uma sociedade livre e democrática e que, obviamente, tem uma margem bastante superior àquela que encontramos na legislação nacional. Deixo a título da opinião de relator também um entendimento globalmente coincidente com esta leitura, o que é certo é que temos vários exemplos ao longo dos anos de condenações da República Portuguesa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nesta mesma matéria e que uma revisitação do tema, não necessariamente no sentido de uma revogação completa daquilo que vem proposto, ou seja, da totalidade dos crimes aqui previstos, mas uma ponderação, uma melhor ponderação da adequação desta opção criminalizadora, recorrendo apenas ao direito penal como verdadeira última rácio das opiniões punitivas e recorrendo mais ao direito civil ressarcitório como uma via para a recomposição destes litígios. Aliás, este é o sentido que o próprio Conselho da Europa já vem defendendo no que diz respeito à descriminalização da difamação, numa resolução aprovada em 2007 pela respectiva Assembleia Parlamentar, em linha também com a já referida jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Aproveito também, não é uma especial obsessão em anexar relatórios aos parceiros das petições ou das iniciativas legislativas, mas anexo também um relatório que parece interessante para uma futura avaliação desta matéria, que é o relatório produzido pelo International Press Institute, que realizou uma visita de estudo a Portugal em 2015 e que abordou particularmente deste tema, e o relatório que elabora é precisamente em torno desta temática, e portanto reverto aqui para a opinião do relator apenas as conclusões então formuladas, mas que no fundo vão neste sentido, da revisitação da matéria da agravação da difamação devendo ser revogada, a sugestão que os artigos 180 a 183 sobre difamação criminosa devam ser revogados ou circunscritos às situações em que existe pena de prisão efetiva, uma revogação também das normas em que o recurso à pena de prisão se afigura desmesurada face às opções, quer de criminalização através do recurso à multa, quer da opção para a via civil. Uma nota também quanto à ofensa à memória das pessoas falecidas, que também pode ou deve ser revisto no sentido de remover a possibilidade da prisão com eventual revisitação também do prazo prescricional e, obviamente, a matéria relativa à legislação civil portuguesa nesta matéria e, portanto, o relatório ele próprio reconhece que, a ter lugar esta alteração em sede penal, ele deve ser acompanhado de mais clara reformulação da legislação civil para que as normas de defesa e de salvaguarda daquele que é lesado pelo recurso abusivo à liberdade de expressão possa aí encontrar uma sede razoável e proporcional. Não sendo possível nesta legislatura proceder a esta discussão em sede plenária, tendo em conta, como já referi, a lista das petições agendadas, no entanto, pode ser matéria interessante a abrir numa próxima legislatura, até num quadro mais abrangente de como compatibilizar direitos fundamentais em sede jurídica ou penal, envolvendo a sociedade civil e a comunidade académica de forma mais ampla, sendo que o recurso à via penal se deve circunscrever aos casos em que a sua gravidade e a finalidade com essa natureza o justifiquem, e esta tenderá, pelo menos no que diz respeito a esta evolução jurisprudencial europeia, a gradualmente deixar de ter esta escala sancionatória como tem até agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. penso que podemos votar o parecer comum numa única votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos um parecer da Subcomissão de Ética, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, só para comunicar que trata-se de um parecer que teve a pronúncia favorável por unanimidade de todos os deputados, portanto, a menos que alguém solicite algum esclarecimento adicional, trata-se apenas de ratificar a posição unânime da Subcomissão aqui na Comissão. Mas se algum senhor deputado quiser algum esclarecimento, estou em condições de o dar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da Subcomissão de Ética. Não há pedido de esclarecimento. Portanto, damos por ratificado o parecer aprovado por unanimidade na subcomissão. E eu queria, no ponto final de outros assuntos, submeter à apreciação dos senhores deputados, conforme consultas que fiz a todos os grupos parlamentares, da justiça elementar de um voto de reconhecimento à equipa de apoio da primeira comissão, a Isabel Cabrita, a Odete Alves, a doutora Nélia Montecido, a doutora Margarida Ascensão, o doutor Fernando Bento Ribeiro, não sei se está, e a senhora doutora Cidalina, que já aqui foi mencionada a propósito do relatório e de todo o projeto, todo o processo, do apoio a todo o processo da conferência sobre as migrações, sobre o racismo e xenofobia. Penso que dificilmente em qualquer parte do mundo, e eu pessoalmente tenho de confessar essa experiência, nunca encontrei gente tão competente, dedicada, empenhada, zelosa, solícita, como esta fabulosa equipa, perdoem-me o desabafo, e o registro emocional da equipa de apoio à primeira comissão. Muito obrigado e submetia. Não, vemo-nos para as redações finais no dia 29. Quanto às redações finais, não vamos ficar com a sugestão que eu tenho. Dia 29 às 15, o acervo de redações finais é grande, o nosso é particularmente agravado. E, portanto, não havendo possibilidade de... Há uma recomendação, aliás, nesse sentido. Dia 29, é segunda-feira, às 15, tenho autorização superior para dispensar os seus deputados de gravata, podem vir de calções e sapatilhas. Mesmo assim, serão bem-vindos. Desde que se calem para sempre, Sr. Deputado. Podem ser repetidas.